Como podem perceber, quem já o conhece, eu não sou o Virgílio, eu sou o substituto de muito pouca altura, mas que já vai dar uma sessão na parte da tarde também, se quiserem ver, sobre API Management. Esta sessão iria ser sobre Alpha 0. Eu não vou falar exatamente sobre isso, de novo, não sou o Virgílio, mas vou tentar aproximar-me disso e vou falar um pouco sobre Azure Active Directory, a nossa solução para Access Control e Identity na cloud. Okay? Se não quiserem, agora é a altura certa para fugir. Um pouco de contexto sobre porque é que vamos falar nisto. E já agora, quem tiver interesse em continuar um pouco esta sessão, a seguir o André Cigarro, penso que vai falar um pouco sobre web apps e mobile apps e vai um pouco continuar aquilo que eu vou iniciar aqui. Aqui o contexto que eu vos queria propor e o cenário que vamos aqui analisar é um pouco como é que nós conseguimos introduzir facilmente a autenticação nas nossas aplicações, sejam elas aplicações já feitas, line of business applications, legacy applications já construídas, on-prem, etc. Ou aplicações mais recentes e mais modernas, cloud apps e aplicações já desenvolvidas mais em modelo, em padrões mais modernos. E, esperançosamente, vão chegar à mesma conclusão que eu, que Azure Active Directory é uma grande ferramenta que vocês podem utilizar para isso mesmo. Ok. Para além disso, existem alguns desafios da engenharia para muitos dos workflows de autenticação hoje em dia. Nomeadamente, como é que nós proporcionamos aos nossos utilizadores single sign-on para todas as aplicações, como é que nós proporcionamos multi-factor authentication, como é que nós federamos, e de novo, como é que nós fazemos isso, muitas vezes por uma multiplicidade heterogénea de aplicações. Okay? Sejam aplicações on-prem, sejam aplicações legacy, sejam aplicações alojadas na cloud e aplicações modernas. Portanto, muito resumidamente, aquilo que eu vou fazer aqui nesta sessão, e mais uma vez, esta sessão foi a definição de sessão preparada por um português que foi completamente em cima do joelho, okay? Mais em cima do joelho não podia ser, porque eu soube que ia fazer isto há 10 minutos atrás. Vai ser muito simples, portanto, a minha ideia aqui é explicar-vos o que é Azure Active Directory, como é que o podem utilizar, porque é que é importante e como é que podem fazer leverage dele para as vossas aplicações, se forem muito simples. Okay? Primeiro explicando o porquê. Porquê é que uma solução de identity na cloud é remotamente interessante para vocês ou para qualquer pessoa? Quem aqui, já agora, quem aqui é que é mais ou menos, para ter noção, eu suponho que o público hoje seja sobretudo developer, mas quem aqui é que é developer, já agora, ou que se considera developer? Portanto, penso que toda a gente, mais ou menos. Alguém aqui já fez e introduziu mecanismos de autenticação em aplicações? Sim. Okay. Reconhecerão, muito provavelmente, quem aqui já trabalhou com Active Directory. Ok, a maior parte. Portanto, estou exatamente no sítio certo e é exatamente aqui que eu vou começar. Okay? Vou pegar exatamente por aí. Portanto, isto é um cenário normal da Active Directory. On-prem, super comum. Portanto, nós temos o nosso diretório on-prem, temos aplicações, line of business applications da empresa, também on-prem, e temos os nossos utilizadores, tudo neste domínio seguro, tudo nesta bolha de segurança fofinha, que durante muitos anos, cerca de 40, no caso da Microsoft, foi isto que nós tivemos a oferecer, isto que nós tivemos a trabalhar para manter seguro, isto que vocês tiveram a utilizar. A questão é que isto mudou um pouco nos últimos anos, ou mudou muito. Primeiro, começaram a aparecer estes quadrados fora daquela bolha. Portanto, começaram a aparecer aplicações third party, aplicações cloud, que as empresas e os utilizadores começaram a querer utilizar. E para vos dar uma ideia, eu sou Premier Field Engineer, e trabalho muito com clientes grandes dentro e fora de Portugal. E é muito comum eu ir a um cliente e o cliente ter a certeza que isto não acontece. Isto definitivamente não acontece. Isto é a única coisa que acontece. Portanto, de forma alguma, nenhum departamento meu, nenhum utilizador da minha empresa está a utilizar uma third party app nesta empresa. Isto chegou a um ponto em que nós desenvolvemos efetivamente uma tool que basicamente analisa o tráfego da internet deles e depois diz se estão ou não estão. Eu nem sequer vos vou dizer qual é que é a percentagem de vezes em que estão, sem eles saberem. E isto aqui é que é a parte grave, que é sem eles saberem. Portanto, eles estão efetivamente confiantes que ainda estão no seu domínio seguro, que ainda ninguém está a utilizar coisas fora, ninguém está a utilizar as suas credenciais corporate fora daquele domínio, e isso na verdade está a acontecer. E existe um departamento de RH que decidiu agora utilizar uma aplicação cloud para gerir melhor os funcionários, etc. Não passou cartucho a ninguém, começou a utilizá-la e pronto, e pá, porque não lhe apetece estar a meter até novas passwords, está a utilizar as passwords corporate Só porque sim. Excelente. Portanto, vários problemas surgem quando isto começa a aparecer. Muitos deles derivam do facto de os administradores e os IT admins e os developers não sabem o que isto está a acontecer. A outra hipótese, em vez de utilizarem as credenciais corporate, era basicamente utilizarem novas passwords para todas as aplicações que estavam a fazer. Ou fazerem à la Mark Zuckerberg e utilizarem a mesma para todos. Também é possível. Mas, independentemente disso, como é que vocês agora fazem isto? São meninos crescidos, vamos dizer assim. Ou seja, como é que vocês efetivamente fazem isto como deve ser? Ou seja, o que vocês querem fazer é, ainda que a aplicação esteja fora do domínio, vocês querem que esse departamento de RH e etc. esteja a utilizar aquele diretório. Mas como? Como é que uma coisa fora do domínio pode confiar naquela store? E como é que aquele diretório vai dar credenciais e vai dar informação àquela aplicação sem a conhecer de lado nenhum? Isto quebra um bocadinho aquele domínio de segurança que nós tínhamos. Mas não só isso. Talvez um caso ainda mais comum, que é aqueles utilizadores saírem também da nossa bolha. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer muitas coisas. Smartphones, portáteis, tablets. Quase todas as empresas hoje em dia têm uma ou duas aplicações para os seus empregados que possam utilizar fora. Agora, como é que é possível criar uma aplicação para os empregados utilizarem, para aumentar a produtividade dos empregados, para permitir que eles se tornem uma mobile workforce, muito é falado hoje em dia, mas, obviamente, exigir que eles façam login no seu diretório e, mais que isso, dar single sign-on, dar capacidades de single sign-on para tudo isto. De novo, temos aqui outro problema. E, provavelmente, o mais comum hoje em dia, que é, também utilizamos a expressão em português, tudo ao molho fé em Deus, que é nada, não existe mais domínio, não existe mais nada. Por acaso, aquilo deve estar algures on-prem, mas, de resto, a aplicação está fora, os utilizadores estão fora, aquilo é alguém de RH que está nas Bahamas a utilizar uma aplicação third party e que, no entanto, quer utilizar as suas credenciais corporate. Now what? E também, obviamente, podemos pensar em aplicações que usam multi-tenant. Também é outro problema bastante querido de quem desenvolve aplicações que usam Active Directory. E até empresas que não têm qualquer tipo de infraestrutura. De novo, alguém aqui trabalha numa startup? Não? Okay, portanto, nós temos muitas startups que trabalham connosco que, pura e simplesmente, não têm infraestrutura. Zero. Portanto, não têm qualquer tipo, não têm um único servidor, não têm uma única peça de latão. Até porque muitas vezes não têm um sítio para guardar, a não ser que fosse na garagem. E isto é cada vez mais comum nas empresas formadas na última década. Então, como é que se cria uma infraestrutura de identity como esta? E a resposta para tudo isto é Cloud Identity. Okay? Portanto, é como é que nós vamos ter uma entidade em quem nós podemos confiar com as credenciais, como é que nós vamos proporcionar single sign-on, como é que, do lado da aplicação, ela pode confiar no token dado por alguém? Porque, de novo, todos vocês são developers. Vocês criam uma aplicação e, de repente, aparece alguém que decide, olha, os utilizadores agora que vão fazer login aí, fazem login aqui no meu Active Directory. É? E como é que... E o token? A minha aplicação sabe descortinar isso? Aliás, que tipo de token é que isso vai enviar? E agora cada um decide fazer a sua coisa. Um utiliza Active Directory, mas, por acaso, aqueles gajos têm LDAP, puro e duro, Open LDAP, qualquer coisa do género, aqueles têm outra solução. Então, e cada um quer usar a sua, como é que... Calma. E depois, obviamente, o directory, que é... Como é que eu consigo, efetivamente, decidir se isto é um utilizador válido ou não? Ele não está na minha corpnet. A quem é que eu posso dar esta informação? Que informação é que esta aplicação que me está aqui a pedir pode ter acesso? E, de novo, voltando àquela primeira questão, qual é que é o formato sequer do token que eu mando para que a aplicação consiga interpretar e desencapsular? A resposta, pelo menos esperançosamente, para muitas destas perguntas é Azure Active Directory. E Azure Active Directory, não pensem nele, e vocês já têm alguma ideia, alguém não sabe o que é AD. Alguém não sabe o que é Active Directory. On-prem, normal, Active Directory, o que nós chamamos Active Directory Domain Services. Okay? Toda a gente sabe. Ótimo. Portanto, se sabem isso, não tem nada a ver. Não é um DC na cloud, não é um Domain Controller na cloud, não tem nada a ver com isso. Okay? É um serviço, o que nós chamamos de um serviço PaaS. Não sei se vocês já tiveram a ouvir um pouco disto na keynote, mas a parte de PaaS é a parte de plataforma. Ou seja, o Azure divide-se em três grandes componentes, três grandes áreas. A área de infraestrutura, em que se incluem, por exemplo, as VMs, as virtual networks, automation, basicamente tudo o que são recursos de infraestrutura, que fazem basicamente a parte de hosting, a parte de plataforma, que se foca muito mais nos developers, ou seja, enquanto developers vocês provavelmente não querem muito saber se a vossa aplicação está a correr num Windows Server 2012, 2008, num Linux, o que é que está a correr, querem que corra, querem que suporte a vossa versão do PHP ou qualquer outra situação e que pura e simplesmente corra. E essa é exatamente a filosofia de Platform as a Service. É proporcionar-vos uma plataforma, proporcionar-vos um ambiente que vocês não precisam de configurar, que vocês não precisam de manter, que vocês não precisam de manter seguro, de manter atualizado, simplesmente utilizam. E finalmente temos a parte de Software as a Service, que é a parte de, obviamente, soluções já construídas, que vocês só têm que utilizar ou consumir enquanto developers. Okay? Azure AD é exatamente isso. Portanto, é uma solução que vocês podem utilizar, e a qual também podem, vocês podem pensar um pouco aqui destes dois lados, do lado de plataforma e do lado de software as a service. Primeiro, porque vocês podem utilizá-lo, um pouco como já utilizam AD, que é enquanto users. E depois podem utilizá-lo também enquanto developers, utilizá-lo para manter seguras as vossas aplicações e resolver muitos daqueles problemas que nós já vimos. E é isto que eu vos quero mostrar a partir de agora. Para introduzir como é que isto funciona, apenas aqui alguns termos. Portanto, security token, ou JSON Web Tokens, ou XAML, o que seja. Penso que todos estão confortáveis com este conceito. Obviamente, claims, portanto, basicamente, aquilo que vem no token e que basicamente descreve aquilo que montes de propriedades sobre o utilizador em si. O STS, ou Security Token Server. Portanto, basicamente, isto aqui a parte importante é... Então, Active Directory é um STS? Não. Não no sentido mesmo de STS. Porque está uma palavra-chave. É um web service, está disponível na web, alguns. Por exemplo, quando vocês fazem login no Facebook, estão a utilizar um STS? Sim. Ok? Fazemos aqui só o paralelo. Que é capaz, obviamente, de determinar a identidade do utilizador. Ok? Fair enough. E, finalmente, os protocolos de autenticação e autorização. Portanto, desde AWS Federation, OAuth 2, OpenID Connect, etc. Um exemplo muito comum de como é que uma aplicação e um STS podem funcionar para autenticar um utilizador. Portanto, o utilizador vai diretamente à aplicação e diz, ok, login, etc. E faz, mete login e mete, por exemplo, o seu... Toda a gente aqui tem Microsoft Account, suponho. Portanto, vocês podem ter reparado agora numa coisa muito comum, que é muitas das vezes, que irrita muita gente, que é vocês colocam o vosso e-mail. E até já lá está muitas vezes a parte da password, mas quando vocês acabam de escrever o e-mail e fazem tab, ele faz um refresh, e depois é irritante, não é? Mas é basicamente este ponto 2 aqui, que é este redirect. Que é vocês foram à aplicação, okay, que basicamente vos fez redirect a partir do momento que sabem quem é que vocês são. Vocês colocaram aquela Microsoft account, portanto, aqui o racional por trás disso é que vocês têm duas maneiras de fazer login aí. O que na Microsoft chamamos Microsoft Account, ou Live ID, e Worker School Account, que basicamente seria uma, como o nome indica, Worker School Account, normalmente poderia ser uma Microsoft.com ou qualquer outro tipo de conta empresarial ou mesmo pessoal, mas que tem um domínio próprio, mas que está federada connosco. Okay? E, portanto, o que aconteceria aí é que, em vez de, quando vocês colocam o vosso e-mail aí, em vez de, basicamente, fazer um refresh e voltar-vos a aparecer quase a mesma página, e vocês já colocam um password, iria aparecer-vos uma página diferente, nomeadamente a página da vossa empresa, da vossa organização, na qual vocês iriam fazer login. E aqui eu já estou a dar aqui um pouco de hints de como é que isto funciona. Mas basicamente é isto, portanto, vocês têm este primeiro passo, vão à aplicação, tentam aceder, a aplicação pede-vos login e reencaminha-vos, pronto, para o STS. Vocês fazem então login no STS, fazem aqui este, dão as vossas credenciais, fazem login, são successfully authenticated e são de novo reencaminhados para a aplicação. Fair enough, certo? Reconhecem facilmente tudo isto. Há aqui um ponto que eu propositadamente não falei e que eu podia neste momento levantar montes dos problemas que levantei anteriormente, que é, então, mas primeiro, como é que a aplicação sabe encaminhar aquele utilizador para o STS e para o STS correto, porque já vimos que pode ser mais que um e pode ser diferente, e como é que depois o STS também sabe mandar de volta para a aplicação e como é que eles confiam uns nos outros e coisas do género? Como é que o STS sabe que tipo de token é que tem que dar? Como é que a aplicação sabe que tem que confiar naquele STS? Como é que o STS sabe que informação é que dá? parecendo que é pouco importante, tudo isto neste passo zero, em que é um passo que tem de ser feito manualmente, pelo developer ou pelo IT admin, que basicamente registra a aplicação no STS e indica qual é que é o STS na aplicação. Isto estabelece esta relação de trust, que isto não existe aqui, efetivamente, nada, neste flow. Este passo podia não estar aqui. Okay? Ele está aqui propositadamente, e eu não falei dele porque no flow normal que vocês fazem quando vão a uma aplicação, este passo não se repete. Este passo é feito uma única vez, no início, quando a aplicação é registada no STS, e já está. Okay? Alguém aqui já fez aplicações com o Facebook, ou coisas do género, ou com o Twitter, ou algo do género. Então, vocês já sabem que passo é que é aquele. É aquele passo em que vocês vão a developers.facebook.com, criam uma aplicação nova e recebem um client ID e um client secret, que depois vão...
Esse é o mesmo flow que o ADFS, basicamente.
Exatamente. Este flow é um flow muito genérico, muito comum e que pode inserir-se em muitos. Eu podia portar isto para um flow da ADFS, para um flow da OAuth, para um flow da OpenID Connect. Agora, depois todos eles têm aqui pequenas diferenças. Mas este flow, isto soluciona grande parte de todos estes casos. Agora, tem aqui algumas falhas, que é estes pontos aqui, estes pontos de inflexão aqui, isto são redirects. O que é que faz redirects? Um browser. O que é que este flow então necessita de um browser? Até aqui tudo bem. Ah, muitas das coisas que nós temos basicamente são browser-based. Portanto, isto resolve para a maior parte do web applications, isto é um flow que resolve todo este caso. Desde que nós tínhamos um STS, o STS até pode usar cookies para manter o track de quem é o user, pode ter suporte para SSO, e a aplicação, na verdade, nunca sabe exatamente quais é que são as credenciais do utilizador, nem precisa, nem quer saber, não tem nada a ver com isso. Agora, hoje em dia, e como vocês bem sabem, a existência de browsers em todos estes flows não é necessariamente uma coisa implícita. Aí basta pensar em todos estes dispositivos que vocês devem ter no bolso, que estão cheios de aplicações. Uma aplicação não é um browser. No entanto, e aqui vocês, se começam a pensar como é que vocês fazem login em todas as vossas aplicações, podem já pensar em como é que os developers, inteligentemente, já começaram a dar a volta à questão. Quando vocês fazem, por exemplo, login no Instagram, fazem login e depois querem publicar a foto no Facebook, e carregam a fazer o tique no Facebook a primeira vez, o que é que vos aparece? O login do Facebook. Onde? Ninguém se lembra muito bem de como é que isto foi. Foi num browser. Ele fez pop-up de um browser e foi aí que vos fez. Ahá! Portanto, os gajos basicamente o que fizeram para dar a volta à questão foi, de dentro da aplicação, abrir um browser. Foi assim que eles deram a volta à limitação. Não teria que ser necessariamente assim, mas é a maneira mais fácil para implementar exatamente aquele flow. Okay? E, portanto, obviamente, isto é uma das claras limitações, que são as mobile applications, mas também web UI applications, client applications, embedded systems também têm esse problema, obviamente. E, portanto, e todas as aplicações que possam requerer uma delegação da identity. Okay? Para resolver um pouco isto, foi também desenvolvido o OAuth, e nomeadamente o seu sucessor OAuth 2, em que o abstract flow é este, e vocês podem fazer um pouco o paralelo com aquele passive, mas já é um pouco diferente. E para quem conhece os vários flows de OAuth, este será... Este é o mais abstrato, portanto não se inclui em nenhum deles. Já vamos falar de alguns deles de forma específica. Mas normalmente, OAuth, a grande diferença é que tem quatro elementos fundamentais. O cliente, em que aqui o cliente é, vamos aqui assumir um exemplo. Vocês vão ao Amazon, compram um livro e depois querem partilhar isso no vosso Facebook, a compra que fizeram. Okay? Portanto, o que é que aqui é o cliente? A aplicação cliente. É a Amazon. Okay? Resource Owner, portanto, aquele bonequinho é fácil, são vocês. O que é o Authorization Server e o que é o Resource? O Resource, neste caso, específico, neste exemplo, será a vossa Facebook Wall. Okay? Portanto, é o sítio onde vocês vão partilhar isso, é aquilo que vocês querem aceder, é aquilo que vocês precisam ter acesso. E o que é o Authorization Server? Alguma ideia? É o serviço do Facebook. Portanto, é o serviço de autenticação do Facebook. Okay. É bastante simples e é suposto ser assim bastante simples. Como é que isto funciona? De novo, o Resource Owner carrega para partilhar no Facebook, faz o request para a client app diz ok, precisa de credenciais para aceder àquele recurso, encaminha o resource owner para o authorization server correto. O resource owner faz login naquele authorization server, que proporciona um token que aquela client app então vai utilizar para aceder ao recurso. E, portanto, basicamente, aquela client app depois vai, de certa forma, impressionar o resource owner para fazer então um post em seu nome. Certo? É isso que acontece, correto? É assim que isto funciona. Existe aqui esta diferenciação porque eles não são necessariamente a mesma coisa, ok? Um authentication server e um authorization server, um serve para determinar a identidade do utilizador, o outro serve para dar autorização a um determinado recurso, e podem não ser a mesma coisa. Tipicamente, e no caso do Facebook, por exemplo, até são, ok? São o mesmo. Agora, um caso específico de OAuth. E este é o que, para quem conhece os vários flows da OAuth, é o chamado Code Grant. Portanto, utiliza aqui um pequeno passo que é interessante, que é quando o utilizador, de novo, fazemos a mesma coisa, que é a client application necessita de acesso para aceder a um determinado recurso. Mesma situação. Vai encaminhar o utilizador para fazer login num STS. Neste caso, o STS é representado como Azure AD. Tudo bem. Podemos assumir que é o Facebook ou qualquer outro tipo de STS. O utilizador faz então login. Mas o que é retornado não é o token diretamente. E isto é muito importante, porque, e isto agora vocês também já poderão reconhecer se já tiverem feito alguma coisa neste género, o que vai ser retornado é um URL que tem um pequeno código no final. Um bocadinho assim com um código no final, que é este tal Authentication Code, que não dá acesso a nada per se. Ok? E isto é muito importante, porque implica que, se isso for interceptado, okay, o malfeitor não vai ter acesso a nada simplesmente tendo aquele código. Então, para que é que sequer ele existe? Ele existe porque este código, em conjunto com o Client ID e Client Secret, que estes dois partilham, okay, lembram-se daquele passo zero? Aqui não existe, de propósito, mas teve que existir alguns no tempo. Nomeadamente no início. Então eles passam a partilhar um client ID e um client secret que, em conjunto com este authentication code, basicamente identifica-se ao pedido, faz com que o STS então dê o token diretamente, e devolve obviamente encoded, para não ser interceptado, dê o token diretamente à client application que só ela sabe descodificar. Ok? Por isso é que aquele passo zero é fundamental, porque senão nada disto funciona. Nada disto é seguro sequer. Portanto, aquele client secret, obviamente, é fundamental. Aquele client ID serve para identificar quem é que é o cliente, aos olhos do AD, e o secret, obviamente, para funciona como password e como key phrase. Okay? Obviamente, depois da client application ter aquele token, isto vai diretamente para o resource. Make sense? Algumas perguntas aqui, que é, ok, Jorge, porreiro, mas eu ainda vejo aqui URLs, portanto isto ainda está aqui a utilizar browsers. Certo? E isto, na verdade, nunca foi totalmente resolvido. Existem outros flows do OAuth que são mais próprios para mobile applications, mas na verdade, e de novo, uma aplicação como o Instagram, como o Facebook, não resolveram isto. Portanto, naquele caso específico, isto voltou a acontecer e vocês voltaram a ter que abrir um browser e fazer isto. No entanto, e vocês podem saber, existem muitas aplicações que vocês metem password, palavra passa e password, e está feito. Eu dou-vos um exemplo. Facebook Messenger. Raramente ninguém se lembra como é que fez login na primeira vez. Mas eu posso-vos dizer, se fizerem uninstall e install, vou ver que é assim. Vocês não têm nenhum browser. Vocês têm lá uma coisa que vos pede. E-mail e password. E vocês vão, metem e fazem login. E pergunto-vos, se tivesse sido eu a fazer essa aplicação, vocês faziam o mesmo? Aqui é que está. O que é que vocês acabaram de dar a essa aplicação? O vosso username e password do quê? Do Facebook. A partir desse momento, essa aplicação passou a ter o vosso username e password. Então, porquê é que fizeram isso? Alguma malta faz instintivamente. Na verdade, isto foi pensado. Isto é um flow de OAuth. Isto é o flow de user e pass. E este flow, na verdade, só resulta num caso muito específico, que é quando a aplicação tem um elevado grau de confiabilidade por parte do utilizador. Porquê que vocês fizeram isso, obviamente, no caso do Facebook Messenger, e não fizeram no Instagram, ainda que agora o Instagram seja do Facebook, portanto não é tão relevante, mas no caso de qualquer outra aplicação que precise de login no Facebook? Porquê que vocês... precisamente. Qual é, what's the point de estar a fugir? Se aquela aplicação é do Facebook, e se o Facebook já tem as minhas credenciais, who cares? Mas isto é fundamental. E muitas vezes a malta esquece de pensar nisto. Que é, se fosse eu a fazer esta aplicação, vocês não faziam isso. Vai lá buscar o browser, vai fazer o que tu quiseres, mas eu não vou dar a minha palavra para si e o utilizador. E isto, na verdade, é um authentication flow muito importante, mas que requer isto. E depois existem alguns outros. Existem alguns que são específicos para serviço, etc. Mas estes dois, para mim, são os mais importantes. Okay? Portanto, tipicamente, quando vocês não têm um elevado grau de confiabilidade, etc., vocês vão ter que utilizar o STS e vão ter que ter aqui este passo. Portanto, este passo que eu disse, o passo que o Facebook Messenger faz, é cortar este passo. Vocês dão a vossa password e o vosso utilizador, que fica aqui, e a partir daí, este gajo trata de tudo. Isto aqui não é só com codes e etc., mas na verdade ele vai fazer uma call e vai dar logo o vosso utilizador e a vossa password e vai ganhar logo o token. Está feito. Não precisam de vocês nunca mais. E é por isso que vocês nunca mais têm que meter palavra-passo. Certo? E mais. E vocês podem ter notado isto. Alguma vez notaram que se vocês mudarem a palavra-passo, não ficam necessariamente logged out do Facebook Messenger? Eu disse, não ficam necessariamente logged out. Podem ficar, mas não ficam necessariamente. Isto tem a ver com outras coisas que isto são feitas aqui pelo meio, nomeadamente refresh tokens e coisas do género. Okay? Enquanto a aplicação tiver um token e tiver refresh tokens e maneira de pedir e de refrescar o token, não precisa das vossas credenciais para nada. Quando voltar a precisar delas, chapéu, e vocês vão ter que inserir outra vez. Certo? Agora, tudo isto estive aqui a explicar-vos basicamente a identity pura e dura. Certo? Estive a explicar-vos como é que se soluciona algum daqueles problemas e como é que se utilizam aqui métodos de cloud identity. Portanto, flows, etc. Vamos tentar aqui ligar agora então as duas coisas. Que é, já vos disse um problema, já vos disse como é que ele é resolvido hoje em dia. Mas aqui a questão mantém-se, que é como é que nós juntamos estas duas coisas e passamos a utilizar as nossas corporate credentials, o nosso AD on-prem, para fazer isto tudo. E a questão é que não é possível. Okay? AD nunca vai ser um STS. Kerberos não está feito para andar aqui a fazer a mesma coisa que o Alvo. Não está feito para rebentar a bolha. Portanto, vocês necessitam de alguma coisa com o qual vocês consigam fazer aquela interação. Mas, no entanto, vocês querem que, de alguma forma, este utilizador e isto aqui façam um bocado aquilo que o vosso AD faz. E é aqui a funcionalidade-chave e única de Azure AD. Que basicamente vos permite, e aqui eu vou já usar o exemplo de ADFS, vou já saltar para ele e tudo, que vos permite fazer isto. Ok? Mas o que é que acontece aqui? Deixa eu aqui terminar aqui. Terminar aqui tudo e mostrar-vos a final view. O que vocês querem neste momento é ter uma aplicação e reparem como ela faz aqui cross-domain. Vocês não querem saber onde é que a aplicação está. Pode estar cá dentro, pode estar lá fora, pode estar no DMZ, pode estar whatever. Para o utilizador, só quer ter acesso a ela. E para o IT Admin, só quer que o utilizador tenha acesso a ela, utilizando as credenciais corporate de forma segura. E é exatamente o que isto faz. E isto permite fazer isto de duas maneiras. Portanto, vocês conseguem sincronizar com o vosso On-Premises Active Directory, ou ADFS, portanto, ADDS ou ADFS, e ADFS, e eu não perguntei de propósito, eu perguntei, AD é um STS? Não. ADFS é um STS? É. O FS faz alguma diferença, mas muito grande. No entanto, ainda assim não está feito. Vai necessitar aqui de muitas coisas aqui, nomeadamente estes dois componentezinhos-chave, para poder sequer aproximar-se da funcionalidade que estamos a descrever. E vai dar muito, mas muito mais trabalho de implementar e de manter seguro. Enquanto que, utilizando aqui este componentezinho aqui, instalando uma tool que se chama AD Connect, Azure AD Connect, vocês podem ter a todo momento sincronizado o vosso AD no Azure AD. E este vai funcionar então como STS. Mas melhor, agora vocês lançam. Está bem, mas eu tenho clientes ou a minha empresa não quer que os nossos utilizadores sejam a ser logados aqui, porque isso faz um bocado de debunk da coisa. Assim, basicamente, podíamos cortar isto e pronto. Isso foi o que muitas startups e muitas empresas que não têm infraestrutura fizeram. Decidiram cortar isto e deixar tudo aqui. Estamos a confiar em tecnologia Microsoft anyway. Eles que giram o servidor, também não querem ter que estar a gerir updates e coisas do género para o AD, porque o crash e tem problemas de sincronização e sites e coisas. Quer saber? E muitos fizeram isto. Mas vocês podem ter a opinião contrária. Não, não. Quero os meus utilizadores on-prem, quero os meus utilizadores a logar on-prem. E tu disseste que isso era possível. E é. Porque para além de sincronizar, permitindo os utilizadores fazerem login diretamente aqui, isto permite federar. Obviamente para isso precisa de ADFS. E neste caso, o utilizador, tranquilamente, em qualquer sítio que esteja, vai ser a aplicação que o redireciona para um sítio que conhece, que é este. Mas este gajo não sabe fazer a autenticação. Este vai vir on-prem e é aqui que acontece aquele redirect que vos manda para a página da vossa empresa. E vocês vão fazer autenticar-se contra o Active Directory da vossa organização, que vai mandar um token para cima. E, na verdade, aquele Azure AD vai funcionar como um Federated Server, Federation Server, que vai basicamente encapsular o token que o ADFS vai mandar, de maneira a que as aplicações depois o entendam e de maneira a que depois elas possam comunicar com o AD, utilizando, por exemplo, OAuth, ou a OpenID Connect, ou qualquer outro tipo de protocolo mais moderno. Enquanto eles estão a comunicar por XAML. Ok? Portanto, isto é um dos grandes poderes, nomeadamente este poder de permitir-vos, utilizando aplicações third party, utilizando aplicações, e já vamos ao third party, utilizando aplicações on-premises, na cloud, onde seja, utilizar o vosso AD local para fazer login. Obviamente aqui o grande segredo depois também está nisto, que é vocês podem utilizar qualquer aplicação e ligar-se ao STS através de qualquer um destes protocolos. Mas não só. Tal como no Facebook, que vocês têm uma Graph API, em que vocês podem ir e ver informação do utilizador, que ele tem que dar acesso, aqui acontece a mesma coisa. Vocês têm uma interface RESTful e uma Graph API, que vocês podem usar exatamente para a mesma coisa. Por exemplo, a vossa aplicação precisa de saber quem é que é o manager direto daquele utilizador. Obviamente, o utilizador, quando faz aquele login, tem que dar acesso a isso, tal como no Facebook. Permite que esta aplicação saiba o conteúdo do seu perfil, blá blá blá. Sim. Vocês fazem a mesma coisa e, a partir daí, a aplicação pode fazer chamadas REST e receber essa informação a que vocês deram a autorização. Vamos então agora passar a isto basicamente, só falando um bocadinho agora do produto em si, a Azure AD não é, de novo, um DC, não substitui o vosso DC on-prem, proporciona sim um serviço PaaS, um serviço fully managed de identity e access control na cloud. Por exemplo, e agora aproveito aqui para fazer uma paragem, quem aqui é que já utilizou a Azure, ainda que só para teste, só a brincar, etc? Ok. Porreiro. Portanto, a maior parte da sala já brinca um bocadinho com isso. Já todos usaram o novo portal. Certo? Ok. E todos chegaram a utilizar o portal clássico? Também. Perfeito. Sr. Público, perfeito. Porquê que eu pergunto isto? Vocês já devem ter notado, e se calhar já assistiram também muitas conversas sobre isto, da grande diferença que houve em termos de autenticação. Que é, no portal antigo, quando vocês queriam dar a alguém acesso a uma subscrição, como é que tinham que fazer? Sabe? Portanto, tinham que ir a Settings, again, portal clássico, ok? Scroll down, Settings, depois tinha uma parte que dizia Administrators e vocês adicionavam outro administrador. Alguém chegou a fazer isso? Não. Esta era a única maneira de dar acesso a uma subscrição ASM, ou seja, clássica. No portal novo, que não é só. Isto não são só dois portais, alguém já vos explicou isso? Porque é que existem dois portais at all? Sabem? É uma excelente questão, ok? E se não percebem, e não foi só para estruturar, promise, tem uma razão muito forte por trás disso, que é, isto é lá por baixo, é efetivamente o Azure 2.0, ou 3.0, o que vocês quiserem. É uma diferença brutal de arquitetura e de API. E isso faz com que nós tivéssemos, como vocês podem imaginar, enquanto developers, sabem isso. Nós tínhamos aqui uma escolha, que é, quando nós criámos a primeira versão desta nova API, desta nova arquitetura, nós podíamos cortar completamente aquele e lançar o novo, assim. E agora imagino o que é que teria acontecido, enquanto developers. Funciona tudo impecavelmente à primeira, não é? E mais, não tinha todas as funcionalidades do anterior. Aliás, como vocês podem ver, IAD especificamente é uma delas, é algo que, quando vocês carregam mesmo no novo, vos encaminha para o antigo. Não sei se já apanharam alguma dessas em que vocês estão tranquilamente no portal novo, carregam numa coisa e vos encaminha para o antigo. Isso é porque todas as features, todos os serviços, não foram totalmente migrados para o novo. Vai acontecer. Então, porque é que nós tivemos a pressa, se nada estava ainda tudo migrado, de lançar o novo? Pá, esperava-se muito, metia-se tudo lá e depois lançava-se o novo. A questão é que havia inúmeros serviços e features-chave críticos que os nossos clientes estavam, não só a pedir, mas, não vou dizer gritar, mas pedir com alguma veemência, que só são possíveis graças a essa arquitetura. Eu dou-vos um exemplo. Máquinas com múltiplos NICs, com múltiplos Network Interface Controllers, inúmeros serviços que vocês veem no portal novo que não existe no antigo. A maior parte desses serviços só são possíveis devido a esta nova arquitetura, que basicamente olha para os recursos como um objeto apenas e não olha para os serviços como o elemento mais atómico. Não vou entrar em muitas discussões sobre isto aqui, mas a arquitetura foi muito diferente e esses novos serviços só são possíveis graças a ela. E era um bocado urgente. Então, nós estávamos aqui, o que é que fazemos? E a solução aqui de compromisso que arranjámos foi então criar os dois portais e fazê-los coexistir durante algum tempo. E atenção, não se vai perder, e isto é uma pergunta muito comum, que é, então se nós criarmos coisas no novo, estão doomed to cease to exist. Não tem qualquer problema. O que vai acontecer é que eventualmente elas serão migradas. Ok? Mas não tem qualquer problema em criar coisas no portal antigo, e daí que AD ainda só existe no portal clássico. Ok? Uma das coisas que também mudou foi a maneira de autenticação. Porque no portal, e isto era uma dessas tais key features que não existiam, e que foram mesmo necessárias, era o facto de não se conseguir, de maneira nenhuma, dar acesso a alguém a uma subscrição que não fosse admin. O que fazia com que a gestão tivesse ao nível da subscrição. Portanto, vocês, se queriam que ele tivesse acesso a um projeto e a um determinado grupo de recursos, a duas máquinas, uma base de dados e um website, e neste caso ele tivesse acesso a todo o conjunto de recursos, a outros websites e outras coisas, o que é que tinha que fazer? Uma subscrição para ele, outra subscrição para ele, e cada coisa em sua subscrição. Era a única maneira. Para clientes que tinham acesso a criar múltiplas subscrições, não tinha problema. Para outro tipo de clientes, isto já não era assim nada bom. Até porque muitas vezes o que se queria era que, para um determinado recurso, para aquela VM, ele pode aceder, ou pode ver, ou pode, o que nós chamamos agora, contribuir, mas não pode, por exemplo, gerir. Não pode apagar, não pode reiniciar. Isto era o que muitos dos nossos clientes pediam. Isto é isto que nós queremos. E isto não pode ser feito por duas subscrições. Então foi o que foi criado. Foi o Role-Based Access Control. Que existe agora no novo. E que é possibilitado por Azure AD. E tal como nós estamos a fazer no nosso portal, vocês podem fazer nas vossas aplicações. A Azure AD permite os vossos utilizadores terem roles que vocês depois podem dar a todos os recursos dentro e fora da vossa aplicação ou à vossa aplicação totalmente. Portanto, é neste momento possível vocês chegarem à subscrição e dizerem que este utilizador é owner. E, por exemplo, fizeram exatamente o mesmo que no portal antigo. Disseram que aquele gajo é um admin. Não é bem o conceito de admin, mas para todos os efeitos, pode criar o que quiser, pode gerir o que quiser, na subscrição inteira. So far, so good. Mas agora existem conceitos novos, nomeadamente o conceito de resource group. Certo? Portanto, o resource group não é mais do que um container de recursos que vocês podem organizar. Portanto, no projeto 1, projeto 2, e todos os recursos dentro de cada um desses resource groups. E agora, como é que se dá acesso a cada um deles? Fácil. Vai-se ao resource group, users, e adiciona-se ele como owner num e ele como owner no outro. E já está. Portanto, problema 2 resolvido. E agora, o problema que eu coloquei no fim. Vamos à VM específica. VM123. Ele vai ser o owner, e no caso ele vai ter reading capabilities. Ou seja, vai poder olhar para o IP, saber qual é que é o IP, todas essas coisas. Por exemplo, está um developer e precisa de saber o IP, o DNS, o name, etc. Imagina que é uma DB, pode precisar de saber qual é que é a connection string, etc. Mas não pode gerir a DB, não pode gerir o servidor. Então, o que vai fazer é users, mas em vez de se dar o role de owner, dá-se o role de reader, contributor, do que vocês entenderem. E nós temos depois um grande conjunto de roles que vocês podem explorar no portal. E já vos mostro. Vocês podem exatamente utilizar essa mesma funcionalidade, porque ela está a ser, na verdade, isto é algo que pouca gente sabe, acho que isto está a ser uma coisa muito complexa, na verdade isto está a ser dado por algo que sempre existiu, que é o Azure AD. E que, na verdade, está no portal clássico. Portanto, quando vocês adicionam um utilizador a um resource group, a isto, aquilo, outro, ele vai ir para aquele default directory, ou para aquele diretório que vocês veem na vossa subscrição. E é por isso que muitas vezes você adiciona alguém e diz, ah, este utilizador não é nem uma Microsoft account, nem está no teu diretório AD. Porque é isso que o Azure utiliza. Portanto, na verdade, o que é que o portal Azure está a fazer? Está a utilizar Azure AD como STS. E está a fazer exatamente o mesmo flow que nós estamos a falar até aqui. Ok? Confundi-vos muito ou está ok? Está ok? Azure AD, isto é bom para vocês enquanto developers, tem um tier free enorme. Ou seja, vocês têm praticamente todas as features e têm a possibilidade de ter milhares e milhares de utilizadores e de fazer tudo o que nós falamos até aqui completamente grátis. Okay? Vocês podem utilizá-lo como STS completamente grátis, só precisam de ter uma subscrição Azure e podem utilizá-lo. Depois temos as subscrições Basic e Premium, estes dois tiers, que vão variar em algumas features, como por exemplo Multifactor Authentication, como por exemplo Advanced Reporting, Unlimited Users, coisas do género. Okay? Agora, para a maior parte dos workloads, o free vai ser mais do que suficiente. Vamos passar rapidamente então, e deixem-me só dar aqui um visto de olhos em como é que estamos de horas. E acho que já não nos falta muito. Portanto, eu vou só mostrar aqui muito rapidamente como é que vocês podem... eu vou-me sentar aqui deste lado. Como é que vocês podem, de maneira muito simples, criar um AD. Portanto, todos vocês já utilizaram Azure. Portanto, todos vocês já estão mais ou menos confortáveis com entrar no portal, etc. Portanto, deixem-me só aqui mostrar-vos. Eu vou entrar aqui no portal clássico, ok? Vou aproveitar para também abrir o outro. Ok. E, portanto, neste portal, ou seja, já agora para representar aquilo que eu diria, a única maneira era mesmo vir aqui a Settings e Administradores. Okay. E depois teríamos que então vir aqui e adicionar. Agora, Active Directory. É chegar aqui e dizer, ok, então como podem ver, eu tenho aqui já vários Active Directories. Para criar um novo, é tão simples de novo como qualquer recurso no Azure. New Directory. Dão um nome ao vosso diretório. Aqui, ele vai escolher já um domain name. Portanto, vocês podem, sem pagar mais por isso, de novo, se escolherem no tier free, vocês têm já o vosso próprio domínio. Obviamente, se vocês neste momento tiverem o domínio xpto.com, que querem, é o vosso domínio organizacional, e é esse que vocês querem. Não tem problema. Depois vocês criarem. Ah, isto já está. Escolhem aqui a vossa região, que vai definir basicamente onde é que ele vai, onde é que este diretório vai ser criado, qual a região mais próxima onde este diretório vai ser criado, e vão dar OK. Neste caso ele vai criar este diretório, etc. E ao criá-lo, deixa-me escolher aqui outro diretório criado, por exemplo, este. É isto que vocês vão ver. E vocês vão conseguir chegar aqui ao vosso. Vossos domains e vão então ver um domínio muito semelhante àquele que eu acabei de criar. Este domínio é vosso e vocês podem criar utilizadores neste domínio. Portanto, user123 at, neste caso, goetraining.onmicrosoft.com e tem um utilizador neste domínio. Agora vocês querem criar em xpto.com. Tem já aqui o botão. E vocês podem adicionar o vosso custom domain para o Active Directory, que é o que vocês vão muitas vezes querer fazer. Porreiro. Portanto, até aqui temos aqui, assemelhamos um pouco à funcionalidade da AD, vocês podem criar utilizadores, podem criar grupos, podem ter OUs, podem ter devices, tudo e mais alguma coisa. Como podem ver, tenho já aqui vários utilizadores, alguns deles neste domínio, e também posso alternar isto com contas Microsoft e outro tipo de contas que sejam reconhecidas pelo Azure, por exemplo. Se eu agora for criar, se decidir federar com este diretório, de outro diretório, possa facilmente adicionar este utilizador. Okay? Porque é de outro diretório, outro Active Directory no Azure. Okay? Portanto, ele conhece. Agora, vamos então passar para a parte que nos traz mais aqui, que é a parte de... só agora, muito rapidamente, configure. Portanto, aqui vamos ter várias informações sobre o diretório. Nomeadamente o nome, tudo que vocês podem editar. Os devices, obviamente. Portanto, tudo aquilo que eu já disse, tudo aquilo que vos permite configurar um pouco como uma AD normal, vocês vão ter aqui. E depois vão ter aqui uma parte de Integrated Applications, de User Access, de Multi-Tenancy, etc. Passando para a parte mais developer, agora imaginem então aquele caso em que RH decidiu utilizar uma third-party application. E vocês querem dar, vocês querem obviamente dar acesso corporate utilizando as vossas corporate ID. Sem problema. Antes de fazer isso, devo-vos mostrar. Vamos então tratar de sincronizar o nosso AD com este Azure Active Directory. E, ora cá está. E isto é muito, basicamente, local. Okay? Isto vai-vos mostrar, basicamente, tudo aquilo que têm que fazer, que é, basicamente, instalar isto. Vocês vão instalar esta tool, no vosso, não, nem sequer precisa de ser no vosso domain controller, em qualquer máquina, domain joined, e, a partir daí, ele vai tomar, vão ter um installer, um wizard normal, é super simples. Vocês até podem, dentro desse wizard, decidir, eu não quero sincronizar isto ao use, eu não quero sincronizar estes grupos, eu não quero sincronizar estes utilizadores, e vocês têm este fine-tuning. A partir desse momento, está feito e ele começa a sincronizar. E a partir desse momento, vocês começam a ver aqui, então, todos os utilizadores que a vossa organização tem, mais os que vocês adicionaram aqui. Certo? Então, neste momento, o AD conhece a vossa organização. O Azure AD conhece a vossa organização. Então, como é que fazemos, então, a questão da third-party application? Simples. Vamos assumir que... já vejo qual é que pode ser. Temos aqui aplicações, e já tenho aqui algumas. Temos que fazer add. E agora vamos até dizer que é from gallery. Já testamos a outra daqui a pouco. E agora vamos dizer que a aplicação que esse departamento começou a utilizar era, por exemplo, Box. Já acabou? Não está a fazer. Portanto, basicamente, o que neste momento isto vai fazer é... E isto é um caso de uma aplicação da galeria. Ok, já está. Portanto, neste momento, vocês já têm que terminar esta configuração. Como podem ver, é bastante simples. Portanto, é, podem, muito simplesmente, configurar single sign-on, configurar a provisão de account e assinar, a fazer a sign de account. Portanto, vocês podem dizer, estes 10 utilizadores é que têm acesso à box. E a partir deste momento, quando forem a... box.com ou qualquer coisa de qual for o domínio deles, e colocarem o vosso corporate domain, vocês vão estar a fazer login aqui, e se estiverem federados vão estar a fazer login on-prem. E o que vocês fizeram foi só isto. Okay? Agora posso-vos mostrar o quão simples é. É de, basicamente, agora bastaria chegar aqui e fazer... Ok. Está a começar a assustar mais. Okay. Neste momento ele está-me a dizer que eu só posso fazer User Access Management para aplicações que estão, têm o User Provisioning feito, que eu não fiz. Okay. Era o passo 2, que é necessário. Portanto, para fazer isto, eu teria que vir aqui atrás, vir à, neste momento à Box. Portanto, vocês veem aqui todas as aplicações que vocês têm. E teriam que fazer então aqui o automatic provisioning, etc, etc. O que é que isto basicamente faz? Permite que, agora vocês vão ter que, e este é o passo fundamental. Cá está. O admin que criou a subscrição, a subscrição box, etc, vai ter que autorizar o Azure. Vai ter que basicamente, portanto, que passo é que nós fizemos? Nós fizemos o AD conhecer a box. Depois é que vamos fazer agora o inverso. A box conhecer o Azure AD. E a partir daqui podem logo fazer enable single sign-on ou... em português, usar o login único e permitir aos vossos utilizadores até ter cookies e etc. E, portanto, quando acedem à box, não têm que fazer login, porque aquilo utiliza logo o login deles. Certo? certo? Portanto, para aplicações, e são muitas, Salesforce, Office 365, o que seja, está tudo já embedded em Azure AD, e é só isso que vocês têm que fazer. Portanto, de novo, pegando na malta que já trabalhou e já viu ADs, quão difícil é que foi fazer isto? Instalar aquela tool, correr aquela tool em qualquer máquina do main joint, chegar aqui ao Azure AD, cliquei em box, agora preenchi aqui as minhas credenciais box, está feito. E neste momento, todos os vossos utilizadores podem aceder a box, aqui a box.com, metem ali o endereço de e-mails deles, reencaminhados para a página corporativa, login, está. Acho que é simples o suficiente para vos convencer do quão simples é fazer isso. Agora, vamos pegar outra coisa, que é bonito, mas como é que eu faço então leverage de Azure AD para as minhas aplicações? E a resposta para isso está naquele outro ponto. Sim, sim. Que é, isto vai ser a última coisa que eu vos vou mostrar, que eu acho que estamos mais que em cima da hora. Fazemos add. Application that my organization is developing. Dá um nome para a aplicação. Vamos chamar app next. E agora aqui vocês podem escolher. E porquê é que vocês estão aqui a escolher? Lembram-se daquilo que eu expliquei no início? Diferentes flows. É importante saber distinguir aqui. Portanto, é uma web application e é uma web API. Portanto, qual é a verdadeira pergunta? Tem um web browser? Ou é, na verdade, uma native client application? Então, neste momento, vamos dizer, simplificar, que é uma web API. O que é uma native client application? E isto é muito importante, para vocês quiserem. E não estou a falar que é uma desktop application, ou uma Windows 10 application, ou uma Windows 10 mobile application. Pode ser uma iOS application, pode ser uma Android application, o que seja. Kindle, o que vocês quiserem. Neste momento vocês dão um sign-on URL. Fantástico. Portanto, tipicamente vocês não queriam deixar localhost, mas qualquer URI funciona. Isto seria o sign-on URL da vossa aplicação. Isto seria o App ID URI da vossa aplicação. Portanto, por exemplo, isto poderia ser o sign-on URL do Office. Portanto, eu não sei como é que é, mas é sign-on, ou do Life, tipo life.signup, login.life.com, por exemplo, qualquer coisa do género. E aqui seria, por exemplo, life.com, ou microsoft.com, ou algo do género. Okay? Vocês criam esta aplicação, e neste momento ela está criada. O que vocês podem fazer a partir de agora? De novo, pensando, fazendo aqui o paralelo com o Facebook, o que vocês precisam para que a vossa aplicação comece a interagir com esta? App ID e secret. Então, vamos buscar. Configure. Client ID. Ponto 1. Onde é que está o secret? Keys. Vocês podem ter múltiplos secrets em qualquer aplicação ID. Então, vocês podem chegar aqui agora, criar-me aqui, vou-vos mostrar. Portanto, podem selecionar a duração, vamos selecionar, por exemplo, um ano. Penso que fosse, não é? Ok. E neste momento, vão fazer save e ela vai aparecer. E a partir do momento que depois a copiem, ela vai desaparecer. Então, se quiserem outra, se quiserem renovar, podem apagar, podem fazer revogue, podem criar as keys que quiserem. E, para este momento, para o comum das vossas aplicações, vocês já têm tudo o que necessitam. Client ID, Client Secret. E, neste momento, através de OAuth, vocês já podem comunicar com a Azure AD. E em quem é que vocês podem fazer login? Simples. Portanto, quem é que o AD reconhece que tem acesso àquela aplicação? These guys. By default, são todos os gajos que eu tenho no meu AD. Vocês podem, obviamente, trocar isto. Vocês podem fazer que a aplicação seja multi-tenant. Vocês podem federar. Vocês podem fazer depois todo um conjunto de coisas. De novo, que seria muito complicado fazer aqui, é só alguns cliques. Enquanto developers, é só usar o flow da OAuth e está feito. Acho que, espero que o André Cigarro agora também vos dê uma boa talk sobre isso. Não sei se ele vai falar de autenticação ou não, mas com o mobile apps, isso é que ele vai falar um pouco de mobile, vocês têm isto ainda mais facilitado. Porque vamos supor uma aplicação mobile, iOS, Android, Windows 10, vocês precisam apenas de uma linha de código, uma única linha de código, que chama o agente Mobile Apps, que é um agente back-end do Azure, e que diz, esse agente, ponto, authenticate, e dão-lhe como parâmetro o que é que vocês querem usar. E o que ele vai fazer depois é magia lá por trás, e um desses authenticates poderia ser AgerID. O que é que ele faz? Trata de fazer todo o flow, depois lá por trás, etc. A parte fixe desse agente é que depois também vos permite, em vez de dizer AgerID, podem dizer Facebook, podem dizer Microsoft, Google, etc. E na vossa aplicação mobile depois podem ter todo aquele possibilidade de fazer login que agora as modern applications já oferecem. Querem depois ter utilizadores corporate, por exemplo. AgerID, podem federar. Finalmente, vocês não querem dar Facebook, não querem dar Google, não querem dar nada, mas também não é uma aplicação corporate, é uma aplicação para consumer. Parece estar aqui no limbo, certo? Não há aqui uma resposta para isto. A resposta para isto chama-se Azure Active Directory B2C. Active Directory, como vocês sabem, foi e é um sistema de identity para organizações, portanto, para employees, portanto, para alguns milhares. Não está feito para milhões, não está feito para consumer. Nós criamos agora um serviço, cloud-based, fully cloud-based, que basicamente vos permite, então, gerir utilizadores. Portanto, mesmo ter um STS, como tem o Facebook, como tem o Microsoft, como tem o Google, etc., para ter utilizadores, e que está feito e está preparado para ter milhões de pessoas à vossa disposição. Questões? Nesse caso, o B2C é aqui, porque não há um AD on-prem. Portanto, a única vez em que a utilização e a autenticação não é feita aqui é quando está federado com ADFS e é feita em ADFS ou em qualquer outra federação. Para além deste, já agora, não também dá muito aqui, mas temos outro serviço chamado B2B que permite basicamente, imaginem vocês têm uma aplicação que querem fornecer a parceiros. Os parceiros já têm AD. Normalmente o que se faz é AD externos e coisas. AD, Azure AD B2B, Business to Business, é a solução para esses casos. Ok? Questões? Desculpa, isto foi muito rápido, se foi muito em cima do joelho. Se parece que foi em cima do joelho, é porque foi. Espero que vos tenha servido de alguma coisa, pelo menos, para vos dar este overview de Identity e de quão fácil é começar a utilizar Azure AD. Tem muita documentação sobre isto. Tem bons cursos sobre isto também. Alguma pergunta que tenham sobre como começar, etc., estejam à disposição. Logo à tarde vou dar uma sessão mais a sério. E com mais a sério não quer dizer que seja boa. Mas pelo menos vai ter prémios sobre Azure API Management. E agora a seguir, eu penso que vai ser o DSH Matos que vai terminar. Obrigado a todos, se não têm questões ou alguma coisa, até lá fora. Thank you.